A ex-ministra da Administração e presidente do Instituto Singularidades, Cláudia Costin, realizou palestra para os prefeitos da Grande Porto Alegre no almoço metropolitano da Grampal. Em entrevista exclusiva para a Rádio Agerte, ela falou sobre diversos temas da área educacional. Abordou primeiro o que os municípios podem fazer para melhorar a educação.
Olha, infelizmente, nós tínhamos já desafios educacionais importantes no Brasil antes da pandemia, mas 2 anos de escolas ou totalmente fechadas ou parcialmente com rodízio de alunos trouxeram perdas importantes de aprendizagem. E para complicar, vivemos tempos de ChatGPT, de inteligência artificial substituindo postos de trabalho. Então a educação precisa melhorar muito rapidamente e os municípios têm um papel importante nisso. Tanto em relação à educação infantil, nas creches e pré-escolas, hoje crescentemente estão começando, os países com bons sistemas estão começando a alfabetizar na pré-escola de forma lúdica e depois tendo condições de caminhar para a educação em tempo integral, que eu acho que isso vai mudar muito a forma de dar aulas dos professores e fixar os professores preferencialmente em uma única escola, dando-lhes melhores condições para trabalhar, impedindo que eles tenham que viajar para 3, 4 municípios para completar a carga horária. Ou seja, a solução é sistêmica, não dá para fazer uma única coisa, é garantir uma boa creche, uma boa pré-escola que de fato comece o processo de alfabetização, é garantir que os alunos não só estejam na escola, mas estejam aprendendo, especialmente os mais pobres, aqueles que não têm uma família que consiga ajudar em casa, e prepará-los para a vida, que é e será, continuará sendo bastante desafiadora a vida no século XXI.
Professora Cláudia Costin, a senhora na sua palestra fez uma observação muito relevante, que o professor não deve ser tratado como vítima, mas como profissional. A senhora poderia detalhar para os ouvintes?
Evidentemente. O professor, muitas vezes, é tratado pela imprensa, pela opinião pública, como com pena e não com respeito profissional. O que nós professores queremos, evidentemente, é respeito profissional, mas mais do que isso, que nós possamos desenvolver orgulho profissional, orgulho das nossas práticas. O professor pode e deve lutar por melhores condições de trabalho, mas isso não quer dizer que ele não possa tentar fazer o melhor que ele pode nas circunstâncias em que ele se encontra. Então, tratar o professor como um profissional significa dar-lhes condições de se referenciar às suas práticas e de poder compartilhar com seus colegas suas boas práticas.
Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, na capital, houve um movimento há algum tempo muito forte em favor do homeschooling na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Qual é a sua opinião?
Olha, o homeschooling é uma previsão legal que existe em vários países para atender circunstâncias muito específicas. Uma criança que está doente, uma situação em que não há escolas na proximidade. Nenhum país trata homeschooling como uma política educacional ou como uma forma de resolver os problemas de aprendizagem. Então, em tempos de uma crise educacional tão profunda como nós tivemos, com as perdas de aprendizagem por conta das escolas fechadas, falar de homeschooling acho que é uma questão bastante secundária em relação aos tremendos desafios que nós teremos para garantir que todos aprendam e que tenhamos uma educação de qualidade para todos, não só para alguns.
E as escolas militares?
Olha, as escolas do Ministério da Defesa, que são as 14 escolas, elas têm bastante qualidade, pagam muito bem seus professores e têm aulas em tempo integral. Achar que isso se transfere para colocar bombeiros e PMs aposentados como agentes que cuidam da disciplina numa escola? Não, isso não guarda semelhança com isso. Escolas cívico-militares é uma tentativa de fazer com que a disciplina seja melhor na escola. Mas quando a gente olha para o melhor ensino médio brasileiro, que é do estado de Pernambuco, onde as escolas estão em tempo integral e com muito trabalho no protagonismo do aluno, a gente vê que consegue, de uma maneira muito mais contemporânea, melhorar a disciplina, colocando o aluno como um construtor da sua vida escolar e da sua vida futura.
E com relação à pandemia, até quando nós vamos sofrer esses efeitos na educação?
Olha, durante a pandemia, eu falava muito na televisão e nas rádios sobre o fato de que recuperar as perdas não ia levar só um ano ou dois anos. Porque muitas crianças não fizeram pré-escola, muitas crianças estiveram em casa, e não é que com os pais em teletrabalho, como aconteceu nas famílias de classe média. Muitas crianças ficaram em casa, sem condições de aprender, na etapa de alfabetização, e carregaram essa não alfabetização para os anos futuros. A boa notícia é que dá para organizar um sistema de recuperação de aprendizagem inteligente, potente e não varrer os problemas para debaixo do tapete. Eu acho que esse ano ainda vai ser um ano de recuperação de aprendizagens.
E o tema inclusão que foi tratado aqui, qual é a sua opinião?
Olha, é um grande avanço que o Brasil pratica, como avó de duas crianças autistas, o Brasil ter incluído crianças com deficiência, inclusive deficiência intelectual, dentro de sala de aula, foi muito importante porque veio acompanhado da construção de salas de recurso multifuncionais, justamente para apoiar isso. Mas, evidentemente, ainda temos um longo caminho a percorrer, seja formando os professores para uma prática melhor na educação especial, seja apoiando o professor regente que tem alunos incluído, com profissionais que possam estar ao lado de alunos que não conseguem permanecer sentados ou permanecer em condições de aprendizagem, incluindo livros em braille e audiolivros nas bibliotecas escolares e uma série de outras adaptações que são fundamentais para essa inclusão ser significativa.
Um grande desafio dos municípios é a pré-escola.
Um grande desafio para os municípios é garantir a creche de qualidade para todos, especialmente para os alunos que mais precisam de creche, que são aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, e os alunos de 2 e 3 anos, que são os que mais se beneficiam do efeito creche. Também é a pré-escola que alfabetize e garantir que todas as crianças aprendam, se alfabetizem. E para isso, o regime de colaboração pode ser um grande aliado, os estados apoiando os seus municípios.
Ouvimos a ex-ministra da Administração e presidente do Instituto Singularidades, Cláudia Costin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.